assim, trazendo números para nós impactantes, né, de um feriado que teve como característica um aumento de fluxo nas rodovias, muitas infrações e muitos acidentes graves.
Exatamente, inspetor. Olha, o inspetor Willis Lira entrou com a gente, conversou na quinta-feira, no início da operação da Polícia Rodoviária Federal, né, inspetor? Então a gente já tinha ali infrações cometidas, o senhor já chegou com o primeiro balanço, pedimos, orientamos, né, a respeito dessas, das consequências de acidentes. E aí eu estava até lembrando, logo depois, na sexta, se não me engano, a gente teve aquele grave acidente na Serra, também provocado por imprudência. Eu vou trazer aqui um balanço que o inspetor já mandou, já fez para a gente. A Operação Independência encerrou e, infelizmente, né, inspetor, com um número de mortes maior do que o registrado no ano passado. Além também de um crescimento muito grande de infrações, ou seja, de flagrantes feitos pela Polícia Rodoviária Federal.
Sim, nós tivemos presença intensa da Polícia Rodoviária Federal todos os dias do feriado. Mas essa presença, essa distribuição não foi suficiente, né, para frear tanto o aumento da quantidade de infrações quanto o número de acidentes. Dos últimos 6 anos, Letícia, esse é o feriado de 7 de setembro mais trágico das nossas rodovias. Também um de maior número de infrações registradas, principalmente aquela que nós falamos lá no início. Excesso de velocidade, ultrapassagens. Acidentes graves acontecendo por conta dessas duas infrações. Nós tivemos colisões frontais envolvendo carreta, envolvendo motocicleta. O resultado, infelizmente, é esse número de mortos elevado que nós tivemos em 2023.
Chamou muita atenção justamente isso que o senhor falou. Ou seja, se foi uma colisão frontal, nós tivemos uma imprudência aí de uma ultrapassagem irregular, de uma invasão de pista. Vou dar como exemplo aqui, inspetor, vamos pegar aquele acidente que chamou muita atenção aqui em Serra Sede, na sexta-feira à noite, envolvendo uma carreta, um ônibus, um caminhão, né, um ônibus e um carro de passeio. Infelizmente, o motorista do carro de passeio morreu no local do acidente, os dois outros motoristas, tanto do caminhão como do ônibus, foram socorridos em estado grave. E as testemunhas, né, o senhor estava contando, através do relato da PRF, disseram que esse acidente foi provocado por uma manobra irregular de um motorista de um outro ônibus, veja só, que seguiu viagem, provocou o acidente e seguiu viagem. Vocês conseguiram já identificar esse ônibus, ou inspetor?
Isso, a nossa equipe tem trabalhado, por isso que o trabalho pericial não foi finalizado, na identificação, na busca por esse quarto veículo, que, segundo informações de testemunhas, foi o causador de todo esse caos na rodovia. De qualquer forma, Letícia, ali nós conseguimos tirar, né, a conclusão sobre a necessidade de ter atenção e ter velocidade reduzida em perímetros urbanos. Ver que um condutor sem atenção ao fluxo invade a faixa de rolamento de uma onde estava passando uma carreta. Esse condutor da carreta, ele não conseguiu frear, não conseguiu desviar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma caminhonete, né, que estava transitando no sentido contrário, claro, que sequer teve condições de desviar dessa carreta. Por isso aconteceu a colisão frontal. Infelizmente, o condutor que estava transitando de forma correta, acabou sendo vítima, acabou morrendo por conta de um outro condutor sem atenção ao entrar na rodovia. O trânsito hoje exige a atenção total de todos, pedestres, ciclistas, motociclistas e demais condutores de veículos. Uma falta de atenção gera situações como essa.
Salvo engano, se não, foi ontem à noite ou no sábado à noite, agora a gente que está trabalhando direto, inspetor, a gente se perde um pouquinho no dia, chamou atenção também a quantidade de acidentes com motociclistas, inclusive com mortes de motociclistas com batidas dessa que o senhor falou, frontalmente, ou seja, com uma moto, o carro, a gente até imagina, né, uma ultrapassagem irregular, agora com moto, vocês conseguiram identificar qual foi o motivo, foi a ultrapassagem, foram dois jovens, inclusive, salvo engano, em Soretama, estavam sob efeito de álcool, foi constatado ou não? Porque a situação, os motociclistas também foram alvos assim, constantes de acidentes nesse feriadão.
Tivemos muitos motociclistas envolvidos. Aliás, infelizmente, o ano tem marcado por acidentes envolvendo condutores de moto, ciclistas e pedestres. Nesse, nós tivemos uma colisão frontal envolvendo um veículo pesado e duas motos. Olha só, a colisão frontal envolveu duas motos.
Pois é.
E os dois motociclistas tiveram o óbito confirmado no local. Então, não bastava a ultrapassagem, ainda colidir com duas motos no sentido contrário. Esse é o segundo acidente, Letícia, com as mesmas características: ultrapassagem, colisão frontal com duas motos e dois mortos, registrados esse ano aqui no Espírito Santo. O aumento do número de motociclistas tem levado a aumento também de acidentes, mas deveria ser um deslocamento de cautela, motociclista, ele sabe que ele é mais frágil, mas isso não está acontecendo. Uhum. Nós temos flagrantes de motos, motociclistas empinando, andando sem capacete. Então, o próprio motociclista deixa a sua condição de segurança de lado para agir dessa forma irresponsável nas rodovias.
Ela está liderando a ultrapassagem irregular, esse número aqui de 1.542 infrações que vocês constataram, flagraram nessa operação Independência, inspetor?
O maior número de infrações desse ano, Letícia, é o excesso de velocidade. E aí envolve tanto motociclistas, mas um volume menor, mas em relação a automóveis, né, veículos, tanto leve quanto pesados. Eles são campeões nessa infração. É claro que a motocicleta recebe uma atenção diferente da gente na fiscalização por conta da fragilidade, nós precisamos atuar mais. Mas em relação ao excesso de velocidade e às ultrapassagens, o condutor do veículo automóvel e o veículo pesado, eles são campeões, infelizmente.
Inspetor, a gente tem participação aqui dos nossos ouvintes. Chama atenção aqui para a participação da Inês Maria Inês. Ela fez o trajeto BR-101 Sul esse final de semana, esse feriadão, e constatou algumas irregularidades. Uma, eu chamo a atenção aqui dos nossos ouvintes, que tem sido alvo assim, de muita reclamação das câmeras do cerco de segurança com as câmeras de radar. Ela conta para a gente aqui o que ela percebeu. Vamos acompanhar.
Bom dia, Letícia. Esse feriado fui com a família até Búzios, no Rio, e além do excesso de velocidade observado, uma coisa que me chamou a atenção foi ônibus de empresa andando muito colado atrás de veículos de passeio, uma coisa que eu não vi há muito tempo. E uma outra questão é a confusão que muitos motoristas ainda fazem com a sinalização do cerco inteligente com a de multas, né, de velocidade controlada. É muito comum, do nada, a pessoa reduzir com medo de ser multado, quando na verdade são as câmeras do cerco inteligente. Então, acho que vale a pena uma campanha de esclarecimento sobre isso.
Olha, eu estou sentindo falta também, porque eu já passei por isso também, inspetor. Eu não sabia, e até depois que eu fui consultar, a gente da imprensa, que eu fui consultar, que eu descobri que era a câmera do cerco de segurança. Mas isso tem acontecido também nas estradas federais, pelo menos em alguns perímetros urbanos, o motorista frear muito em cima por conta dessas câmeras. Aqui, ó, o Anderson está falando também, ó, muitas frenagens indevidas nas câmeras mesmo. São várias possibilidades de acidente na BR-101 Sul.
Nós temos, Letícia, espalhados aí nas rodovias federais do país todo, diversas câmeras. Temos câmeras de empresas, né, eles colocam em frente aos seus estabelecimentos. Nós temos câmeras aí chamadas de cerco eletrônico, cada estado dá um nome, mas elas são câmeras de monitoramento. E nós temos câmeras aí que são os radares mesmo. Todos eles têm, cada um tem a sua utilidade, né? E tem a sua forma de sinalização. Isso não aconteceria se o condutor ele andasse na velocidade regulamentar da via, ele não ia precisar nem acelerar, nem frear, porque ele está na velocidade regulamentar, e teríamos um trânsito tranquilo. Enquanto as pessoas ficam querendo andar acima da velocidade, e aí sequer tem a atenção para verificar se aquela câmera é sinalizada como sendo um radar, porque todos os radares são sinalizados. E aí ele considera que tudo ali possa ser um motivo para ele ser multado. Então, esse condutor, ele está pensando tão somente em não ser multado onde tem radar. E ele não está pensando em fazer um deslocamento seguro do início ao fim.
Mas...
numa visão nossa, o condutor, ele precisa respeitar a velocidade em todo o seu deslocamento. Claro que cada equipamento tem que ser sinalizado adequadamente. O cerco eletrônico, a câmera está ali, tem que ser informado ao cidadão que aquilo ali não é um equipamento para infrações, de monitoramento do trânsito, para infrações. Mas todo mundo tem que respeitar. Em relação à distância de segurança, principalmente BR-101 Sul, como a ouvinte aí relatou, o aumento do fluxo e o excesso de velocidade acabam causando isso. O veículo está andando atrás de outro com excesso de velocidade, fica querendo ultrapassar e acaba esquecendo da distância de segurança. É algo relacionado também à questão de velocidade.
Inspetor, a PRF, ela integra, né, toda essa equipe, esse grupo do cerco de segurança, não é isso? Daqui da Grande Vitória. Justamente um vai ajudando ao outro. A PRF, né, vai consultando a central e a mesma coisa, a Polícia Militar, a Civil, ao contrário, consultando também o trabalho da PRF. Não seria um caso de vocês estudarem essa sinalização? Não estou dizendo o seguinte, isso vai... possibilitar, vou permitir que o condutor, ele trafegue fora da velocidade daquela via, mas eu digo, por exemplo, eu não vou nem pegar a rodovia federal, não, vou pegar uma estadual aqui, por exemplo, a Rodovia do Sol. A gente tem diferentes tipos de quilometragem. Se você está na pista lateral, você tem uma, se você está na central, você tem outra, se você passar um pouco mais além ali da região da Grande Terra Vermelha, você já está em outra velocidade máxima. Aquilo fica confuso um pouco para o motorista. A sinalização não deveria ser uma forma mais justa? Ou seja, aqui é um radar de vigilância, né? Uma câmera de vigilância. E aqui é uma câmera no caso, de limite de velocidade.
Na verdade, Letícia, a legislação ela exige a sinalização quando é radar. Então, se o local é sinalizado como sendo de radar, então ali você sabe que é o radar. Nas demais, não, a legislação não exige. Então, no monitoramento da Polícia Rodoviária Federal, nós temos a informação de que ali é um monitoramento. As demais instituições também devem seguir a mesma dinâmica. Quem cuida dessa parte é o órgão responsável pela rodovia na parte de infraestrutura. Na BR-262, por exemplo, é o DENIT, na BR-101, a ANTT e a concessionária. Eles fazem esse trabalho com os municípios, quando esse equipamento é colocado, eles aprovam o projeto e lá diz como que será a sinalização. Nós, quando encontramos algo deficiente, deficitário, nós fazemos contato com o órgão responsável, o DENIT ou a ANTT, para pedir uma melhoria naquela sinalização. Então, nós temos feito esse trabalho. Mas o básico, Letícia, sempre fala, respeitar a velocidade da via, independente de ter sinalização ou não.